redação.
Direto da redação.
Notícias aqui e agora. Notícias, notícias toda hora. Na Câmara do Bagé.
Políticos conservadores, grandes latifundiais, contrários à República, apelaram os santos conselheiros de Caputes para ter uma força de jagunços para forçarem a pau em arpio da soberania popular dos Pelonés.
Canudos não é passado. Canudos é ferida aberta, memória viva e alerta permanente para o Brasil de hoje. A guerra que marcou o sertão baiano voltou ao centro do debate nacional durante a semana do Ministério Público da Bahia. O painel Canudos, Essa História Não Pode Morrer, realizado durante o evento que ocorreu de 9 a 12 de dezembro, reuniu juristas, acadêmicos, artistas e pensadores para revisitar um dos episódios mais violentos e mais silenciados da história brasileira. Para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Pedro Maia, lembrar Canudos é também falar do presente e do futuro.
A arte se expressou numa apresentação que eu diria absolutamente fantástica, física, psicológica, intensa, com a perspectiva do Exército da República no enfrentamento a Canudos e relatado as quatro incursões do Exército brasileiro a Canudos e como foram essas três Canudos. A primeira, a Belo Monte, destruída pelo fogo dos canhões, estavam posicionados no alto da favela. E esse nome favela, que hoje permeia as metrópoles, vem do retorno dos militares às suas cidades, especialmente ao Rio de Janeiro, e que passaram a chamar o Alto dos Morros de Alto da Favela, homenagem àquele espaço que foi dominado pelo Exército e posicionado o canhão para destruir Canudos.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Carlos Augusto Pires Brandão, fez um paralelo direto entre o massacre de ontem e as desigualdades de hoje. Ele explica que a violência que destruiu Canudos no século XIX ainda se repete na ausência de políticas públicas e na exclusão social que atinge milhares de brasileiros.
Eu observei também que as pessoas ainda têm um sentimento de guerra. É como se a guerra permanecesse, ela continuasse, ou pelo menos as repercussões da guerra de Canudos, elas permanecessem matizando, maltratando e, de alguma forma, alimentando aquela gente. Andar por Canudos é dialogar com essa memória que está viva lá, mas que as instituições fazem tudo para que nós esqueçamos.
Quem também esteve no evento foi o professor e doutor Luiz Paulo Neiva, diretor do campus avançado da Universidade do Estado da Bahia em Canudos. Ele chamou atenção para a urgência da preservação da memória histórica. Segundo ele, há um processo de tombamento em andamento e uma série de iniciativas para garantir que Canudos não seja apagada mais uma vez.
O que nós precisamos fazer mais sobre Canudos do ponto de vista de preservação da memória? Sobre o processo de criação e instalação de uma série de equipamentos de memória, sobre o massacre dos conselheiristas entre 1896 e 1897, no evento histórico chamado Guerra de Canudos, bem como uma forma de convite aberto à população brasileira e mundial para conhecer esses equipamentos e seus acervos. Uma condição para se conhecer o Brasil e seu devir revolucionário através das pegadas do Belo Monte.
O cineasta Antônio Olavo provocou o público ao desconstruir estigmas sobre Antônio Conselheiro. Olavo destacou que Canudos foi mais do que um conflito, foi a tentativa concreta de construir uma sociedade justa, solidária e coletiva, algo que ainda assombra e inspira o Brasil.
Numa fazenda chamada Canudos, ele diz, aqui vai ser nossa última morada. Essa fazenda tinha um nome Canudos e ele muda o nome para Belo Monte. Ele funda uma comunidade onde não tinha patrão, não tinha empregado, onde não tinha fome, a terra era de uso comum, totalmente diferente de tudo que existia no Nordeste até então.
A programação do evento contou ainda com a participação do cantor Bião de Canudos, do poeta Zé Américo e do espetáculo A Luta, com o ator global Amauri Lourenço, que abriu esta matéria. Mais de um século depois, Canudos segue falando alto. E o recado é claro, quem esquece a própria história está condenado a repeti-la. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Aline Costa.
Falar sobre racismo é falar sobre desigualdades que ainda moldam o acesso à saúde, à educação e a direitos básicos no Brasil. Foi com esse olhar que o Ministério Público de Pernambuco promoveu o seminário MPPE Antirracista, para refletir como o racismo estrutural impacta a vida da população negra e exige adaptações constantes para que seja vencido, como pontua o coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Racismo do MPPE, Igor Araújo.
O nosso combate atualmente é pelo racismo em todas as suas formas, notadamente o institucional e o estrutural, mas a gente tem visto que o racismo ele se reinventa de diversos modos dessas formas. A gente tem agora, por exemplo, com as inteligências artificiais, o racismo algorítmico, que é uma preferência que essas inteligências dão a traços brancos, a traços que não sejam de populações étnico-racializadas em si. E aí as instituições, ao mesmo tempo em que têm de lutar contra o racismo na sua face individual, contra a injúria racial, tem também que combater essa discriminação que não vem diretamente da vontade de uma pessoa, mas é do próprio funcionamento da instituição e da sociedade como um todo.
Os debates destacaram a necessidade de avanço no enfrentamento ao racismo estrutural que afeta as áreas da saúde e educação e como as instituições públicas podem atuar.
Garantindo que nas escolas haja educação antirracista para que nossas crianças não aprendam que são negras, não aprendam o que é raça, sendo xingadas, sofrendo bullying e discriminações raciais, e na área da saúde para que a população negra mantenha o padrão de vida e não tenha uma expectativa de vida menor do que as populações brancas, como é o dia de hoje. Essa é a nossa luta, tanto do Ministério Público e deve ser de todas as instituições brasileiras.
O encontro reforçou que o enfrentamento ao racismo passa pela implementação de políticas públicas, pelo reconhecimento das desigualdades históricas e pela construção de práticas antirracistas no cotidiano. Agência Rádio Web do Recife, Iveson Gomes.
O Ministério Público da Bahia denunciou 7 pessoas ligadas a uma organização criminosa que atuava em invasões e venda ilegal de terrenos na região de Porto Seguro. 4 dos 7 investigados já tinham sido presos no dia 11 de novembro durante a Operação Indulgência. Segundo o MP, o grupo que se autodenominava MPA, Mercado do Povo Atitude, agia de forma violenta usando ameaças e armas de grosso calibre para expulsar proprietários e ocupar áreas inteiras. Os lotes eram demarcados de forma clandestina, muitas vezes com retroescavadeiras e revendidos por valores muito abaixo do mercado. O Ministério Público também pediu à Justiça o bloqueio de ativos financeiros, o sequestro de imóveis e veículos, além da possível apreensão de embarcações e aeronaves para garantir a reparação dos danos coletivos e o confisco de valores obtidos com atividade criminosa. As áreas afetadas incluem terrenos destinados a projetos sociais, como os da APAI e da Associação Carima, além de imóveis pertencentes a famílias de baixa renda. Os denunciados respondem por diversos crimes, dentre eles estelionato, desmembramento ilegal do solo, organização criminosa armada e financiamento do tráfico de drogas. Agência Rádio Web, com informações do município de Porto Seguro, na Bahia, Aline Costa.
Já está disponível de forma online e gratuita o novo módulo do curso Aplicador Legal, voltado para pulverização de agroquímicos, equipamento tratorizado em barras. Esse tipo de equipamento é amplamente utilizado para o manejo de fitossanitários em culturas como soja, milho, trigo e feijão, entre outras. A extensão formativa é uma parceria da CropLife Brasil com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. O engenheiro agrônomo Pedro Duarte ressalta a importância de capacitar os operadores para obter melhores resultados na lavoura.
Bom, a produção tratorizada com barras ela é bastante frequente, né, em pequenas e médias propriedades. Então, quando a gente coloca esse módulo dentro do curso do aplicador legal, a ideia é capacitar de forma adequada os operadores e é fundamental para você poder garantir o uso correto e seguro dos equipamentos, né? Então, com esse novo módulo, a gente reforça a importância das técnicas de regulagem, de calibração e operação para contribuir nos melhores resultados das lavouras, né? Então, pensando em redução do desperdício e principalmente mais sustentabilidade na produção agrícola.
O módulo Equipamento Tratorizado em Barras possui 12 videoaulas técnicas e um e-book complementar que totalizam 1 hora e 8 minutos de treinamento e um questionário de avaliação ao final. O conteúdo abrange visão geral dos equipamentos de aplicação, além do detalhamento de sua operação e particularidades. O curso aborda ainda cuidados básicos, limpeza e inspeção periódica, e os métodos de verificação da qualidade da aplicação. Para desbloquear o curso, o aluno deverá acessar a plataforma conecta.croplifebrasil.org e completar os 12 módulos anteriores. O módulo Equipamento Tratorizado oferece certificação, o que garante reconhecimento profissional e agrega valor ao currículo dos participantes. A plataforma CropLife Conecta oferece cursos e treinamentos à distância para diferentes perfis de profissionais do agro, repetindo o endereço da plataforma conecta.croplifebrasil.org. CropLife se escreve CropLife. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Alvarani.
Indicadores Agropecuários, com Diego Brião. Soja.
Os contratos futuros de soja com vencimento em janeiro de 2026 registraram queda nos Estados Unidos na segunda-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de US$ 10,71 por bushel ao final do dia. Valor no mercado físico no Brasil por saca de 60 quilos. Estado do Mato Grosso, cidade de Campo Novo do Parecis, R$ 116,00. Goiás Rio Verde, 119, Paraná Castro, 137, Bahia Luiz Eduardo Magalhães, 122 e Rio Grande do Sul, Nonoai, R$ 124,00 por saca de 60 quilos.
Milho.
Valor no mercado físico por saca de 60 quilos. Paraná, Pato Branco, R$ 60,00, Mato Grosso, Tangará da Serra, 53 e Goiás Jataí, R$ 58,00.
Boi gordo.
Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em dezembro eram negociados ao final da segunda a R$ 320,80 por arroba. Médias estaduais do boi gordo por arroba. São Paulo, R$ 316,44 e Mato Grosso, R$ 307,01. Mercado físico, Rio Grande do Sul, São Borja, média semanal R$ 11 por quilo.
Café.
Cotação ao final da segunda-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para dezembro deste ano. R$ 2.779,64 por saca de 60 quilos. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para março de 2026. US$ 442,65 por saca de 60 quilos. Valor no mercado físico do café arábica tipo 6 por saca de 60 quilos. Minas Gerais patrocínio R$ 2.350,00, Bahia região oeste R$ 2.240,00 e São Paulo Franca R$ 2.300,00 por saca de 60 quilos.
Algodão.
Valor do algodão em pluma por arroba, Mato Grosso Sorriso, R$ 105,97 e Bahia Região Oeste, R$ 115,33.
Trigo.
Valor no mercado físico do trigo por saca de 60 quilos, Paraná Ubiratã, R$ 64,00 e Rio Grande do Sul, não me toque, R$ 54,00.
Arroz.
Valores no mercado físico, Bahia região oeste, R$ 70,00 por saca de 60 quilos e Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 50,00 por saca de 50 quilos.
Indicadores Agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web.
Oi, gente alegre, gente amiga, pensou em carne assada, linguiça, baião do dois, arroz à grega? Pensou Galeteria Fortaleza, o melhor frango da cidade?
Pensou em carne assada, é lá que tem sabor. Galeteria Fortaleza, já ganhou meu amor. Baião de dois no prato, feijoada no calor, o cheiro no ar dá até fervor. No ponto certo, churrasco sai, sanfoninha toca e ninguém quer mais parar. Final de semana é festa, vem cá provar. Galeteria Fortaleza, o
Galeteria Fortaleza, Godofredo Maciel, pertinho da Lagoa da Maraponga. Galeteria Fortaleza, finais de semana, a tradicional feijoada. Galeteria Fortaleza, o melhor galeto da cidade. 985276146. Galeteria Fortaleza, Feliz Natal e próspero ano novo. É o que deseja a todos os cabaneiros e cabaneiras a Galeteria Fortaleza. Amigos e minhas amigas, gente alegre, gente amiga, fiquem sabendo agora na cabana do pajé. Você gosta de cerveja?
7 coisas que acontecem no seu corpo quando você bebe cerveja. Primeira, absorção acelerada no estômago. A primeira coisa que acontece é uma corrida interna. A cerveja chega no estômago e o álcool atravessa rapidinho as paredes dali, entrando direto na corrente sanguínea. É por isso que o efeito da primeira dose bate tão rápido. O corpo não espera nem 5 minutos para sentir a mudança. E não tem muito mistério. Quanto mais vazio estiver seu estômago, mais rápido essa absorção acontece. É o motivo de muita gente sentir a cerveja subir logo no começo. O cérebro capta o álcool chegando e já desacelera algumas funções que controlam foco, julgamento e filtro social. Não é magia, é química pura trabalhando sem descanso. Segunda, a primeira onda de dopamina. Logo no começo, o cérebro libera uma pequena descarga de dopamina. Não é aquela explosão que muita gente imagina. É um pico leve, mas suficiente para criar a sensação de bem-estar, relaxamento e sociabilidade. É por isso que a primeira cerveja parece sempre a mais gostosa. As próximas nem chegam perto dessa sensação, porque o cérebro já entendeu o que está acontecendo e não repete o mesmo pico. É quase como se ele dissesse: ok, já sei que é isso, não vou reagir do mesmo jeito de novo. Terceira, fígado em modo prioridade máxima. O fígado entra no modo emergência. Ele pausa praticamente todas as funções que estava fazendo para focar só no álcool. O problema é que ele trabalha devagar, muito devagar. Então, enquanto ele tenta quebrar o álcool molécula por molécula, o resto do corpo fica com tudo circulando por mais tempo. É por isso que beber rápido potencializa tantos os efeitos. Não é quantidade apenas, é a velocidade de ingestão que faz o corpo perder o controle mais fácil. Quarta, bloqueio da vasopressina e ida constante ao banheiro. O álcool desativa temporariamente a vasopressina, que é o hormônio que avisa o corpo para segurar a água. Sem esse aviso, os rins liberam líquido demais. O resultado, você começa a ir ao banheiro direto, mesmo sem beber tanta água assim. Isso não é só incômodo, é perda de hidratação e perda de eletrólitos. Por isso, vem a dor de cabeça depois. O corpo literalmente está secando por dentro, enquanto você acha que só está bebendo mais uma latinha inocente. Quinta, ácido no estômago e irritação leve. Aqui entra um efeito menos falado, mas bem comum. A cerveja faz o estômago produzir mais ácido. Para algumas pessoas, isso passa despercebido. Para outras, vira aquela queimação ou sensação de estufamento. Se a pessoa bebe de estômago vazio, o efeito é maior, porque nada segura a velocidade do álcool entrando. E tem gente que acha que é só gastrite ou comida ruim, mas muitas vezes é só o efeito direto do álcool irritando o revestimento do estômago. Sexta, sono enganoso e noites mal dormidas. A cerveja pode até fazer você apagar rápido, mas ela bagunça o sono profundo. O corpo dorme, mas não descansa. As fases mais importantes que recuperam a mente e o corpo ficam quebradas. É aquele famoso sono que parece longo, mas não serve. Você acorda com a sensação de ter passado a noite lutando contra travesseiros. Esse é um dos efeitos que mais enganam, porque a sonolência inicial dá a impressão de que você vai descansar melhor. Sétima, sensação de calor, mas perda real de temperatura. O álcool dilata os vasos sanguíneos perto da pele. Isso dá uma sensação de calor, mas é uma armadilha. O corpo internamente está perdendo temperatura. Ele precisa trabalhar mais para tentar manter o equilíbrio. Por isso, muita gente fica com a pele quente, mas o corpo por dentro está esfriando. É um efeito clássico e completamente contraintuitivo. Eu gosto de uma tática bem gelada. Guaraná.
É, meus amigos, estamos aí no meio do mundo com muitas músicas, muitas informações em nossa programação Rádio Web Pajeú e uma rede de rádios para todo o nosso Brasil.
Olha o Pajeú aí, gente!
Meus amigos, minhas amigas, mais alô, a hora do alô. Deixa eu abraçar aqui o nosso querido amigo, o Dino Boy em Messejana. Alô, Dino Boy, pra você um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado, meu camarada. Gente alegre, gente amiga, mandando um abraço também para o nosso amigo J. Egito. Alô, J. Egito, para você um abraço e muito obrigado, meu camarada. Ele que é narrador esportivo aqui em nossa capital, Fortaleza. J. Egito, para você um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olha o Pajeú aí, gente!
Meus amigos, deixa eu falar com ele, meu camarada Chico Quebra-Galho.
Mandar um abraço aí, ô Pajeú.
Diga aí, rapaz.
Mandar um abraço aí, ô Pajeú.
Ah.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O Nando Quixadá, o pessoal lá do bar do Chagas, lá em Quixadá. Tá mandando aí dar um alô pro pessoal que lá aqui, quando é no final de semana, se reúne todo mundo e tem lá uma festa danada e muita cerveja. Alô, Pajeú, quebrou foi o galho.
Quebrou foi o galho. Um abraço, meu amigo Chico Quebra-Galho, da 25 de março, 750. Pura energia. Ei, Chico Quebra-Galho, por que você não passa lá? Um abraço, Chico, a todos os seus clientes e um abraço especial para toda a galera de Quixadá. Um bom dia, boa tarde, boa noite.
Fique sabendo.
Hoje vamos falar sobre o município de Aiuaba, no interior do Ceará, que tem uma história muito interessante. O município que tem como referência geográfica um lugar que a galera chama de Riacho dos Bois. Então, antes esse lugar era chamado de Campo Alegre. Isso tudo começou lá no século XVIII, quando o Salvador Alves da Silva deu um monte de terras para um fazendeiro conhecido como Lourenço Alves Feitosa. Isso rolou no dia 20 de agosto de 1721. O lugar mais famoso dessas terras era uma lagoa onde a galera levava o gado para beber água. Essa lagoa ficava em terras que faziam parte do distrito de Arneiroz, um dos mais antigos da região. Aí, em 1860 e 1864, criaram o distrito de Bebedouro, que fazia parte do município de São Mateus. Ficou assim até 1938, quando Bebedouro passou a fazer parte do município de Saboeiro. Em 1943, mudaram o nome de Bebedouro para Aiuaba. A palavra Aiuaba tem origem indígena e significa lugar para matar a sede. Ficou assim até 1956, quando Aiuaba virou um município e tinha mais dois distritos, Barra e Mocambo. Em 1958, Mocambo saiu de Aiuaba e virou o município de Antonina do Norte. Então Aiuaba continuou com o distrito de Barra e está assim até hoje.
Pensando um programa top, sucesso de norte a sul, na cabana do pajé, com o Carlos Pajé.
Alô, Pajéu! Na cabana do pajé!
Oferecimento frigorífico O Pinaca, Rua Uruburetama, número 150, Montese. Telefone 3494-7877. É só ligar e o Pinaca manda entregar. E a Fiel Balanças. Pensou em balanças? A Fiel Balanças. Avenida General Osório de Paiva, número 101, Parangaba. Telefone 3484-2315. WhatsApp 98542-8043.
Bye.
Fique sabendo.
Hoje vamos saber quais foram as 10 músicas sertanejas mais tocadas em 1987. Será que você ainda se lembra dessas canções? 1987 foi também o ano que grandes duplas se despontaram para o sucesso. Então vamos recordar juntos. Na 10ª posição das sertanejas mais executadas em 1987, tem a belíssima música de César e Paulinho, Viajante Solitário.
Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão, barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção.
Na nossa 9ª posição tem uma música que hoje em dia é um clássico, mas que em 87 despontava a dupla Alan e Aladim para o sucesso. Só liguei pra te dizer que te amo.
Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, só se escrever em seus lençóis, abraço um travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor.
Na 8ª posição das sertanejas mais tocadas em 87, tem Fogão de Lenha de Chitãozinho e Chororó, composta por Carlos Cola, Maurício Duboc e Chororó, hoje uma das músicas mais regravadas da história.
A viola, é a trombona que eu tocava, deixa o mule de café em cima do fogão.
Na 7ª posição, tem a música Vá Com Deus, da cantora Roberta Miranda. Com certeza você deve ter ouvido muito essa música em 87.
Tente sorrir por mim, amor meu.
Na 6ª posição, novamente, tem a dupla Alan e Aladim. Dessa vez com a inesquecível música Dois Passarinhos.
Somos dois grandes amigos. Essa é a nossa verdade, e para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade.
Na 5ª posição das mais tocadas em 1987, a dupla Leandro e Leonardo lançam a música Solidão, de composição de Zezé de Camargo, e assim começavam a ser reconhecidos em todo o Brasil. Na nossa 4ª colocação, a memorável dupla Felipe e Falcão com a música Que Pena, que abriu as portas definitivamente para a dupla conquistar o Brasil.
Que pena, meus sonhos são lindos, rolarem ao chão. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão.
Chegamos no nosso top 3 das sertanejas mais tocadas no ano de 1987. Tem o cantor Barreirito com o seu primeiro disco em carreira solo, com a música Aonde Estão os Meus Passos, uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil naquele ano. Na 2ª posição tem uma das mais executadas em 1987. Estamos falando, é claro, da música de Frente a Frente, cantada por Mato Grosso e Matias.
Quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós.
Eu pretendo construir um novo lar.
Na primeiríssima posição das mais tocadas em 87, Tem a insuperável dupla Milionário e José Rico com a música Vou Levando a Vida, de composição do próprio Zé Rico.
Como pode um homem viver assim, sendo escravo do amor e da paixão?
Obrigado pelo carinho de todos.
Gente alegre, gente amiga, a Cisão dos Retalhos, Avenida Major Assis, 591.
A Cisão dos Retalhos, do Jardim Iracema, compre retalhos na Cisão dos Retalhos.
A Cisão dos Retalhos, Avenida Major Assis, 591, Jardim Iracema. Retalhos para você escolher qual o mais bonito. A Cisão dos Retalhos. Telefone 85-9643-3127. A Cisão dos Retalhos.
Fique sabendo.
Olá, pessoal! Como estão 10 cantoras sertanejas que fizeram muito sucesso nas décadas de 80 e 90? E olha, gente, elas estão bem diferentes hoje. Vamos começar falando da cantora Soraya Bauerman, nascida em São Paulo, capital. Ela começou a cantar ao lado do seu irmão aos 11 anos de idade, mas foi na década de 90 que se lançaram como dupla. Já no primeiro disco, em 1992, emplacaram o sucesso Mais Uma Noite Sem Você. A dupla é reconhecida como uma das grandes duplas da história do sertanejo. Hoje, aos 52 anos, Soraya continua cantando ao lado do irmão, com uma carreira de mais de 30 anos. Sônia Maria Camino, mais conhecida como Samara, nasceu em Santos. Ela começou a cantar no coral da Igreja Batista de sua cidade e ficou conhecida em todo o Brasil pela gravação da música A Mais Bonita das Noites, feita exclusivamente para ela e depois regravada por Chitãozinho e Chororó. Hoje, a nossa eterna Rosa Sertaneja, Samara, com seus 72 anos, vive na Praia Grande com sua família. Agora vamos falar, é claro, da cantora e compositora Roberta Miranda, nascida como Maria Albuquerque Miranda, de João Pessoa, mas criada em São Paulo. Alcançou sucesso nos anos 1980, tornando-se conhecida como a Rainha Sertaneja. Entre seus grandes feitos está a clássica música A Majestade, o Sapiá. Ela vendeu cerca de 18 milhões de discos, sendo uma das artistas com maior número de vendas no Brasil. Hoje, aos 67 anos, Roberta continua com sua carreira musical inabalável. Gelsina Camargo da Silva, mais conhecida como Geisibel, nasceu no estado do Paraná, na cidade de Mamborê. Iniciou sua carreira ainda muito jovem, no ano de 1981. Depois de um tempo na carreira solo, em 1991, Geisibel foi convidada para fazer parte de uma das maiores duplas da história, as Marcianas, que já no primeiro disco, com a regravação da música Por Que Brigamos, foi um enorme sucesso, seguindo de vários outros. Hoje, aos 53 anos, Geisibel continua batalhando em sua carreira solo. Continuando, vamos falar de Aparecida de Fátima Leão, mais conhecida como Fátima Leão, de Rio Verde, Goiás. A compositora e cantora é considerada uma das maiores compositoras de todos os tempos, com sucessos gravados por grandes nomes da música sertaneja. Fátima Leão começou sua carreira como cantora nos anos 80, mas foi mesmo como compositora que todas as portas se abriram em sua vida. Hoje, aos 68 anos, Fátima continua na ativa, além de ter um curso de mentoria ensinando a arte de ser uma boa compositora. Ermelinda Pedroso Rodrigues da Almeida, mais conhecida como Perla e também como Perla Paraguaia, é uma cantora e compositora paraguaia de origem indígena. Ela fez muito sucesso no Brasil também, com canções como Índia e Galopeira. Já vendeu ao longo da carreira mais de 15 milhões de discos. Hoje, aos 72 anos, segue com sua carreira pelo Brasil. Agora vamos falar de Sueli Brito de Miranda, nascida em São Paulo, a nossa querida Sula Miranda. Alcançou enorme sucesso com a música Caminhoneiro do Amor, em seu álbum de estreia, em 1986, que lhe rendeu o título de Rainha dos Caminhoneiros e um disco de ouro. Hoje, com 60 anos, Sula segue firme e forte com sua carreira de cantora. É muito ativa nas redes sociais e também é dona de uma linha de cosméticos, né? Valéria Barros, nascida em Uberlândia, a cantora e compositora Valéria começou na música aos 9 anos e ficou conhecida nacionalmente por integrar o duo As Mineirinhas por 25 anos, ao lado de sua prima Sandra. Essa dupla é dona de vários sucessos, gente. E não foram poucos, não. Hoje, aos 55 anos, Valéria segue com sua carreira solo, viajando pelo Brasil. Sueli Aparecida Mazurega, a nossa querida Sula Mazurega, a paulistana com coração mineiro, uma pioneira no sertanejo feminino. Sula começou cantando com seu pai Renato, mas foi em carreira solo que Sula ficou nacionalmente conhecida. Hoje, com seus 61 anos, a cantora vive em Muzambinho, sul de Minas, onde segue com sua carreira musical e também é radialista em uma emissora de rádio. Nalva de Fátima Aguiar, ou simplesmente Nalva Aguiar, nasceu em Tupaciguara, no estado de Minas Gerais. Começou sua carreira na Jovem Guarda, mas foi na música sertaneja, onde obteve maior sucesso. E é reconhecida como uma das maiores cantoras do Brasil. Hoje, com seus 78 anos, ela vive em Uberlândia, ao lado de sua família. Obrigado a todos de coração.
Meus amigos cabaneiros e cabaneiras, vamos falar de Cláudio Peixaria.
Cláudio Peixaria, manda recado. Temos cavalo, serra, guaiúba, camuru, pimpargo, arabaiane, camarão, atacado e varejo. Cláudio Peixaria. Cláudio Peixaria.
Cláudio Peixaria, Rua Maria Clara, 422B.
Jardim Iracema, Fortaleza, o peixe do dia a dia, Cláudio Peixaria.
Pois é, gente alegre, gente amiga, o telefone de Cláudio Peixaria, 859-9124-4738.
Cláudio Peixaria.
Sabendo. Fique sabendo.
Meus amigos, minhas amigas, vamos ficar sabendo.
Hoje vou te mostrar os benefícios da folha de manga que você não conhecia. E também como preparar o chá corretamente. A manga em si é rica em ótimas propriedades, como fibras e vitaminas. Suas folhas não ficam para trás. Elas são ricas em antioxidantes poderosos, como o tanino, por exemplo. Por todas essas razões, hoje eu vou te ensinar a preparar o chá de folha de manga do jeito correto. Cinco principais benefícios da folha de manga para a nossa saúde. Número 1. Controla o açúcar no sangue. O nível de açúcar no sangue é chamado de glicemia. A hiperglicemia é o excesso de glicose na corrente sanguínea, o que pode ser preocupante, que ela costuma estar associada com diagnósticos de diabetes. Por isso, é importante manter o nível de açúcar no sangue sob controle. E nesse sentido, esse chá pode ajudar muito. Número 2. Fortalece a imunidade. Na composição das folhas de manga, a grande presença de antioxidantes em especial, o tanino também presente na uva, com ação anti-inflamatória, o tanino ajuda a fortalecer a imunidade e tornar o corpo menos suscetível a inflamações e doenças. Terceira, melhora a respiração. Essa bebida é expectorante, combate sintomas de gripes e resfriados como tosse, febre, congestão e outros. Quarto, protege a saúde do intestino. De acordo com o estudo desenvolvido, a mangiferina, composto tipicamente encontrado na manga e em suas folhas, ajuda a prevenir a ocorrência de câncer, mais específico, e do intestino. Quinto, pele saudável. Além da presença do tanino, que combate processos inflamatórios no corpo, o chá contém vitamina A e vitamina C, também anti-inflamatórios. Por isso, isso contribui com a saúde e a aparência da pele, pois essas vitaminas podem prevenir o envelhecimento precoce e o aparecimento de manchas de acne. Esse chá é potente em ação antioxidante que evita a oxidação das células de gordura e equilibra os níveis de colesterol total no sangue, prevenindo assim o surgimento de doenças cardiovasculares como infarto, angina e derrame. Para preparar este chá maravilhoso, vamos precisar levar ao fogo 800 ml de água em uma panela. Quando levantar, fervura, adicione 4 folhas de manga. Deixe cozinhar por 8 minutos. Desligue e deixe esfriar. Este chá pode ser consumido 3 vezes ao dia. Você já tomou esse chá? Já conhecia seus benefícios?
Fique sabendo.
Qual é a posição certa para dormir? É aquela que você se sente mais confortável. Mas tem algumas que trazem mais benefícios do que outras. Quando a gente dorme, ficamos horas na mesma posição. Isso pode causar dor na coluna, alterações na circulação, até problemas intestinais, ou sono que não é tão reparador. Ou seja, você acorda várias vezes durante a noite e no dia seguinte parece que não descansou. Dormir de lado, principalmente do lado esquerdo, costuma ser a melhor opção para quem sofre de refluxo ou problemas intestinais. Isso porque o coração, as principais artérias, as principais veias e o estômago estão desse lado, o lado esquerdo. Assim o sangue consegue circular melhor pelo organismo e os alimentos progridem com mais facilidade pelo tubo digestivo. Além disso, a gravidade sobre as vias aéreas diminui, amenizando o ronco e a apneia do sono. Para ficar mais confortável, a dica é não usar um travesseiro muito alto e colocar outro entre os joelhos para manter o quadril e a região lombar alinhadas. A posição fetal, aquela que você dorme igual um bebê, é parecida, mas precisa ficar de olho em possíveis dores na coluna e na compressão das vias aéreas que aumentam o ronco. Há também aqueles que gostam de dormir de barriga para cima. Tudo bem, ela é ótima para recém-nascidos. Deve ser indicada no caso dos recém-nascidos, mas não é muito boa para os adultos. É uma posição que tende a piorar o ronco, a apneia do sono e as dores na coluna lombar. Uma alternativa é usar travesseiros baixos e um rolinho embaixo dos joelhos para alinhar a coluna ao quadril. Por fim, tem a posição de bruços. Essa é a menos indicada de todas, porque ela compromete a respiração e pode provocar dores e até lesões na coluna que fica pressionada durante a noite inteira. Mesmo que você tente mudar, é normal voltar à posição antiga enquanto dorme. É preciso que você tenha paciência. Se acordar no meio da noite e perceber que isso aconteceu, tente retornar à nova postura até o corpo se acostumar.
Olha o Pajeú aí, gente!
Gente alegre, gente amiga, tempo bom não volta mais.
Tempo bom.
Tempo bom.
Não volta mais.
Wellington Lacerda.
Wellington Lacerda.
Eu tenho saudade do meu tempo de criança. Eu tenho saudade de quando eu alugava bicicletas. Eu tomava banho no rio. Eu jogava bola de gude, que a gente chamava de bola de vidro. Eu tenho uma saudade muito grande dos parques de diversões. Saudade das canoas, dos carrosséis. E tinha muito medo também da roda gigante. No meu tempo de criança, a gente tinha medo de outras coisas também. Tinha medo de mãe d'água. Nossa, mãe d'água. Tinha medo do Papa Figo. Quando se falava no Papa Figo, meu Deus, era... Todo mundo corria pra casa. Todo mundo corria pra casa. Eu sou do tempo, minha gente, de chupar caju debaixo do pé, derrubar aquelas panelinhas de caju e chupar até matar a vontade. Quem é que já assou castanha no caco? Quem é que já assou castanha no caco? Era uma fumaceira grande, a gente se sujava todo pra abrir a castanha. Mas era bom demais. Eu vivi esse tempo. Naquele tempo eu tomava banho de chuva, né? E era bom demais. Chutava as poças de lama. Eu levava topada que arrancava o samboque do dedão do pé. Tudo bem, tudo bem. Chutava mercúrio e tudo bem. Eu sou do tempo da calça boca de sino e da camisa volta ao mundo. Meu Deus, que saudade disso. Eu tenho muita saudade do passado.
Tempo bom, volta mais.
A Fiel, técnica em balanças, especializada em conserto, restauração, pintura, venda, compra de balanças novas e usadas, com garantia de serviço. A Fiel, técnica em balanças, autorizada pelo Inmetro e com selo de reparo. Aceitamos Pix, cartões e parcelamos. A Fiel, técnica em balanças, Avenida General Osório de Paiva 101, Parangaba. A Fiel, técnica em balanças, 3484-2315, 98542-8043, DDD 85. É só ligar ou enviar uma mensagem pelo zap e falar com o Cláudio.
Na cabana do Pajé.
Meus amigos e minhas amigas, 5 doenças que o Capim Santo ajuda a tratar agora na cabana do Pajé.
5 doenças que o Capim Santo ajuda a tratar. Doença número 1, gastrite. Porque ele ajuda a diminuir a acidez e a inflamação no estômago. Número 2, pressão alta. Porque o capim santo tem efeito diurético, evitando o acúmulo excessivo de sódio na corrente sanguínea. Número 3. Alívio de dores musculares, dores de cabeça, dores nas articulações, entre outras. Número 4. Diminui o colesterol LDL, o colesterol ruim. A diminuir os níveis de LDL e triglicerídeos no sangue. Número 5. Combate a insônia e ansiedade.
Pois é, meus amigos, estão aí as 5 doenças que o Capim Santo ajuda a tratar.
Na cabana do Pajé.
Fique sabendo.
gente alegre, gente amiga, mais um dia estamos aqui no frigorífico Pinaca. Muita carne e pouco dinheiro. Ô Pinaca, bom dia, boa tarde, boa noite, véi.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E eu vou começar perguntando pelo Zé Bodinho. Cadê o Zé Bodinho, ô Pinaca?
O Zé Bodinho continua bebo, não tem jeito não.
E nesse período natalino, ô Pinaca?
É pior.
Frigorífico Pinaca, muita carne e pouco dinheiro. O preço da alcatra?
R$38.
Colchão mole e duro?
Também R$38.
Costela de boi?
R$18.
Costela suína?
R$26 a costela suína.
Maminha?
R$38.
Carne de sol que desmancha na boca?
R$38. Aqui é preço barato, mano.
Muita carne, pouco dinheiro. Carne suína, Pinaca.
Rapaz, tá de R$20 ainda.
Panelada?
R$13, quase graça.
Feijoada, o Pinaquito?
R$10.
Só 10. E o carneiro gostoso e o muita carne, pouco dinheiro?
R$40.
Ora, o endereço do frigorífico Pinaca?
O Ouro Buratão, no 150 do Montese, no Grande Montese.
E o telefone, muita carne e pouco dinheiro?
34947877.
Repita!
34947877.
E a sua mensagem de Natal para os seus clientes e amigos?
Desejo aos meus clientes, meus amigos, que sem eles eu não vivo aqui no comércio. Agradeço muito a eles por me ajudar aqui durante o ano todo, há muitos anos. E desejo muita saúde, felicidade e prosperidade para todos eles. É isso aí, bom demais. Tem bom, tudo é bom. A clientela é primeiro especial.
E eu volto a perguntar aí o Zé Baldinho.
Zé Baldinho continua bem, papai, não tem jeito não, mas ela é a mãe do amigo, mas eu tô com pena dele.
Pouco dinheiro aqui no Pinaco, preço é maneiro.